Atos 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e, como cordeiro, mudo diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava.
Obrigado, Nico. A Suzete diz essas coisas acerca de mim, mas vocês não sabem quanto é que eu tenho que lhe pagar para sai-me do corpinho. Enfim, hoje subo aqui a este palco, exibindo orgulhosamente uma nova aliança. E eu explico que há uns tempos fui operado, estive uns dias, quase 2 semanas no hospital, alguns vão se lembrar, e nos processos de andar de um lado para o outro, de ter que tirar tudo do corpo para a cirurgia, acabou por desaparecer a minha aliança. E pensámos como é que íamos fazer, se fazíamos uma aliança nova para mim, se fazíamos para os dois. Então, como estamos prestes, daqui a uns meses, a fazer 25 aninhos de casados, então adiantámos-nos e já. Ah, não, esperamos até à altura, batem palmas depois na altura. Então adiantámos e já fizemos alianças novas. E confesso que este tempo todo que andei sem aliança foi bem desconfortável. Parecia que, de certa forma, estava nu. Não sei bem como explicar. E houve agora um tempo que a Suzete teve que estar sem aliança também, porque entregámos pronto, a aliança que tínhamos e mais algumas coisas para fazer a aliança nova. Foi uma sensação bem estranha. Porque a aliança não é o nosso casamento, mas é um símbolo bem poderoso do nosso casamento. A aliança lembra-me a mim próprio o tempo todo que eu pertenço a alguém. É uma declaração para mim mesmo e é uma declaração para toda a gente à minha volta de que eu pertenço a alguém. E isso é bem importante. Porque é que eu estou a dizer isto e o que é que isto tem a ver com o texto que vamos estar a meditar? Vamos perceber isso claramente. Eu confesso que ao preparar a mensagem para esta manhã e reunir uma série de informação, a nível de história, a nível de teologia, etc., para substanciar o que vamos estar a meditar e o que vou estar a dizer, não deixo de o fazer com uma certa tristeza, porque às vezes fico com a sensação que nós, e eu não digo vocês, digo nós, domingo após domingo, nos reunimos para encher a nossa cabeça de conhecimento, para saber muita coisa, para sermos muito sábios, muito entendidos, e a pergunta que fica é o que é que isso representa na prática da nossa vida? O que é que daquilo que nós ouvimos, nós transportamos para o chão da vida? De tudo o que ouvimos, em que é que o nosso coração é realmente transformado? Isto é um desafio que eu gostava de vos colocar nesta manhã, que ao sermos confrontados com a palavra, e quando eu digo a palavra, não é só com a exposição do texto bíblico, com a palavra também, ficarmos sensíveis à palavra falada diretamente pelo Espírito de Deus ao coração de cada um individualmente, como é que isto se aplica à nossa vida. Que possamos ficar sensíveis à palavra e deixarmos-nos moldar por ela, deixarmos-nos corrigir por ela, deixarmos-nos moldar, deixarmos-nos quebrar se for necessário e ser feitos de novo por ela, porque senão estar aqui a ouvir isto ou estar a ouvir um filósofo falar de outra coisa qualquer é quase a mesma coisa. Se não deixamos que o Espírito nos transforme a partir da palavra partilhada. Então vamos orar. Senhor, nesta manhã queremos tomar consciência da presença do Teu Espírito em nós, neste lugar. Neste lugar, onde quer que cada um também nos esteja a escutar, agora ou depois, mas queremos tomar consciência da Tua presença, Senhor. E não queremos escutar a exposição das Escrituras apenas como quem ouve uma história ou como quem tira um curso, como quem adquire conhecimento. O conhecimento que desejamos, Senhor, é, acima de tudo, pessoal, contigo. Queremos te conhecer, queremos tornar-nos mais parecidos contigo, queremos, como família, como igreja, revelar ao mundo quem tu és. E é nesta disposição que nos colocamos diante da palavra, Senhor. Transforma-nos, muda-nos, fala, corrige-nos. A nossa oração, Pai, o nosso desejo esta manhã. Amém. Amém. Eu preciso só de um bocadinho de água, desculpa. Paulo, esta garrafa eu trouxe, mas já trouxe vazia de casa e enchi ali na fontezinha. Então lemos uma história bem interessante, com algumas peculiaridades bem interessantes. Nós estamos, para quem nos visita, para quem não esteja tão por dentro do que está a acontecer, nós estamos desde o princípio do ano numa série acerca do livro de Atos dos Apóstolos. A série chama-se Dia a Dia, uma viagem naturalmente sobrenatural, onde estamos a acompanhar o nascimento e o desenvolvimento da Igreja de Jesus, da Assembleia, da Congregação de Jesus, da Família de Jesus, o berço da Igreja, como tudo começou a partir da ascensão do Senhor. Lembramos então que é Lucas quem escreve estes textos que estamos a ler. Às vezes escreve também na primeira pessoa, porque ele fez parte de alguns dos acontecimentos. É o mesmo autor do Evangelho, de seu nome. Médico de formação, não judeu, mas com uma veia de historiador fortíssima, reconhecida pelos historiadores, procurando detalhar com precisão tudo o que estava a acontecer. E isto é importante, escutem. Mas sendo impossível registar tudo, ele teve que aplicar critérios nas escolhas que fez. E nós percebemos que ele era criterioso. As coisas que aparecem escritas, tal como no resto da Bíblia, mas eu vejo uma ênfase especial em Lucas, nestes registros precisos, históricos que ele quer fazer, ele escolhe com intenção tudo aquilo que escolhe, tudo aquilo que inclui nos textos. As coisas não estão lá apenas por acaso, nem para encher, nem há um propósito para aquilo que é escrito. Bom, um critério óbvio que vemos também presente no Evangelho por ele escrito é o papel do Espírito Santo na capacitação e condução do ministério de Jesus. Vemos isso no, quando ele conta a história do batismo de Jesus, que o Espírito desce como que uma pomba. Vemos a tentação do deserto. Já falámos disto há uns tempos, onde o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, por aí afora. É interessante lembrar as palavras de João, quando dizia o Espírito Santo, referindo àquilo que Jesus tinha dito: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse. Então, este critério está bem presente ao longo de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. A condução, a direção, o poder do Espírito Santo em ação através da Igreja. E nesta passagem em concreto, que vem no seguimento do que ouvimos a semana passada, quantos se lembram do que partilhámos a semana passada? Falámos acerca de Filipe, alguém que tinha sido consagrado como diácono, na impossibilidade de os apóstolos conseguirem dar resposta à demanda que havia de trabalho, distribuição de alimentos por toda a congregação em Jerusalém, que já era grande, de milhares. Então eles consagraram alguns apóstolos, alguns diáconos, para o serviço mais prático, entre os quais Estevão, do qual já ouvimos a sua história, e Filipe. E a coisa interessante acerca de Filipe é que, apesar dele ser consagrado como diácono, ele acaba por ser enviado como um missionário para Samaria. Lembram-se disso? E em Samaria, foi o que falámos a semana passada, não podemos estar a repetir tudo, têm a oportunidade de escutar tanto aquilo que o pastor Tiago como o pastor João partilharam, que foi tão rico, mas ali ele teve o confronto com aquele Simão, o mago, e a viagem dele continua. Agora diz que o Senhor o encaminha ao encontro de alguém. Então, o que é que está a acontecer aqui? Escutem para partirmos aqui de um contexto grande para um contexto mais específico. Lucas está a narrar o cumprimento das palavras de Jesus. Estão comigo? Estão a ouvir? Jesus tinha dito aos seus discípulos, assim, a ver se eu creio. Jesus tinha dito assim aos seus discípulos, antes de subir aos céus: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém como Samaria e confins da terra. Então, não é à toa, de certeza, que havia tantas histórias que Lucas podia incluir aqui, de coisas que estavam a acontecer ao mesmo tempo. Eram milhares de pessoas a partilhar o Evangelho por todo o lado. Entendem? Ele escolheu esta história especificamente. Então, a propósito, há objetivo em fazê-lo. Ele está a dizer, por um lado, está-se a cumprir aquilo que Jesus disse. Eles receberiam poder do Espírito Santo, e uma das características para a consagração dos diáconos, qual era? Que fossem cheios do Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, eles partilharam o Evangelho, anunciaram o Evangelho em Jerusalém, foram até Samaria, e ele usa a história de Filipe para contar isso, que depois os próprios apóstolos vão até lá para fundamentar o trabalho, etc. E agora continua a história de Filipe, que vai ao encontro de uma personagem muito peculiar. Lucas dizia que era um eunuco etíope. E mais uma vez vamos entender que ele é criterioso. Ele poderia apenas dizer que era uma pessoa importante de um lugar longínquo. Mas ele escolhe dizer de onde é que ele vem e qual a sua condição. Não é à toa, há objetivo, há propósito no que ele está a fazer. Ou seja, num contexto alargado, Lucas está a narrar o avanço e a expansão da Igreja capacitada pelo Espírito, conforme Jesus tinha profetizado. Num contexto mais localizado, Lucas está, ao mesmo tempo, a desenvolver a história de Filipe, o irmão que foi consagrado diácono para o serviço prático, sendo que um dos critérios para essa função era ser cheio do Espírito, e que Deus começou a usar como um evangelista para levar a palavra até Samaria, e que agora é conduzido pelo mesmo Espírito Santo ao encontro de alguém que morava a quase 4.500 quilómetros de distância de Jerusalém. Então aqui estamos a chegar a alguém que poderia levar a palavra para onde? alguém que tinha vindo dos confins da terra e que poderia levar a palavra para os confins da terra. Então tudo isto está aqui a acontecer ao mesmo tempo. Eu dei-me ao trabalho de ir tentar perceber no Google Maps qual a distância entre os dois territórios, e é aproximadamente 4.500 quilómetros. O Google diz que seriam a caminhar 40 dias sem parar, ou seja, dia e noite sempre a andar, sem parar. Ou seja, isto na prática representaria, eu não sou perito no assunto, mas eu diria que uma viagem entre 3 a 4 meses, não sei, talvez mais. Ou seja, era alguém que queria muito fazer esta viagem. E que está, como dizia o pastor Rafael esta manhã, alguém que queria muito e tinha o poder financeiro para fazer esse investimento, tanto na viagem como no resto que vamos ver mais à frente. Mas quem era este homem? Quem é esta personagem misteriosa? O que o terá levado a Israel, vindo de uma cultura tão distante? Como sabia ele acerca do judaísmo? Como é que alguém que morava a 4.500 quilómetros de distância naquela altura não é a mesma coisa que hoje, meus amigos. Hoje a gente mete-se num avião e está lá em horas. A gente mete-se numa viagem de carro e está lá em dias. Não era assim naquele tempo. Como é que ele tinha ouvido falar do Deus de Israel por quem tinha esta apreciação e acerca de quem queria conhecer mais? E por que terá o Espírito Santo apontado a mira nele tão incisivamente, enviando Filipe especificamente ao seu encontro num lugar desértico onde não passava mais ninguém? O que é que está a acontecer aqui? Não é por acaso. Escutem, sabemos que quem conhece a Bíblia, quem conhece o Velho Testamento, sabe que a rainha de Sabá, atual Etiópia, visitou Salomão aproximadamente 1000 anos antes desta história ter acontecido. Está narrada em 1 de Reis. Quem quiser ler, 1 de Reis 10, 1 a 10. Conta a tradição, não a tradição bíblica, mas a tradição da história etíope, que tiveram um filho juntos. Dizem que esse filho fica com Salomão até atingir a idade adulta, à altura em que parte para a Etiópia, a terra da sua mãe, juntamente com 12 mil israelitas, e supostamente, conta a tradição, a Arca do Concerto, que segundo os líderes da Igreja Ortodoxa da Etiópia, se encontra no país até hoje. Se tivermos por aí algum Indiana Jones, podem meter pés ao caminho e ir tentar descobrir a Arca lá na Etiópia. Esta tradição está narrada num livro na tradição etíope chamado, depois podem pesquisar se vos interessar, Quebranegast, em português Glória dos Reis. É um livro que conta a história lendária da origem da dinastia salomónica dos imperadores da Etiópia. Ou seja, houve uma história que começou na Etiópia a partir daquela mulher 1000 anos antes. Estima-se que, sabemos que o cristianismo, escutem isto que é muito interessante também, foi declarado religião oficial do país, da Etiópia, em meados de 400 AD, antes de quaisquer missionários terem chegado até lá. Ou seja, quando os primeiros missionários chegaram até lá, achando que iam trazer alguma coisa nova, descobriram que era um país cristão. O que é que aconteceu, entretanto? Como é que chegou lá o Evangelho? Estima-se que o Evangelho tenha chegado à Etiópia, dizem os historiadores, ainda durante o primeiro século. Interessante. Quem sabe, não foi precisamente este eunuco, depois deste encontro com Filipe, que levou o Evangelho até ao seu país. Irineu de Lyon, um dos pais da Igreja, escreveu em meados de 180, acerca deste homem, deste etíope, o seguinte: Simeão Bacos, o eunuco etíope, foi enviado para pregar nas regiões da Etiópia o que ele mesmo veio a acreditar, o que ele mesmo descobriu. Ou seja, então existe toda esta tradição. Mas é uma tradição. Mas aquilo de que não há dúvidas é de que, como dizíamos, o Senhor planeou um encontro com este homem. O Senhor enviou Filipe para o encontrar especificamente naquele lugar, naquela ocasião, naquele momento. Outro pormenor que é interessante pensarmos é que Lucas não refere apenas que ele é um etíope. Ele refere que ele é um eunuco. E se ele refere isso, é porque isso terá, eventualmente, alguma importância para a história que está a ser contada. Entendem o que eu estou a dizer? Ele era criterioso, como falávamos, naquilo que incluía. Então, o que é um eunuco? Um eunuco, principalmente quando falamos de pessoas que trabalhavam em altos cargos no governo, um eunuco era alguém que era castrado, ou parcialmente, ou totalmente. Era comum no Oriente Médio homens nesta condição, ou seja, homens com altos cargos no governo dos países, serem castrados. Porquê é que terá Lucas realçado então este pormenor? O que é que acrescenta isto à história? Com todo o temor de Deus e simpatia que ele pudesse sentir pelo judaísmo, este homem, pela sua condição física, nunca poderia ser sequer um prosélito. Um prosélito era alguém que era iniciado ao judaísmo. E que o primeiro passo para isso acontecer era ser o quê? Circuncidado. E obviamente quem foi castrado não pode ser circuncidado. Então este homem tinha uma impossibilidade física à partida de se poder tornar um judeu e integrar a aliança de Deus com Abraão. O que seria eventualmente uma grande frustração para ele. Então dentro do sistema judaico, estava condenado então a ser um forasteiro. Talvez por isso, Lucas tenha escolhido integrar este pormenor na história. E diz que quando Filipe chega perto da sua carruagem, ele corre para conseguir chegar perto e depois começa a caminhar a pé e vai ouvindo o que está a ser lido em voz alta. E o que está a ser lido em voz alta é uma porção de Isaías, o profeta Isaías, que escreveu... Bom, os estudiosos, optamos por dizer que é o livro de Isaías, mas há muitos estudiosos que dizem que, de facto, o livro foi escrito ao longo de várias gerações. Mas, para este efeito, na carta do profeta Isaías, está escrito, assim, no capítulo 53, e eu vou ler outra vez aquilo que estava a ser lido enquanto eles caminhavam. Como uma ovelha que é levada para o matadouro, como um cordeiro que fica calado diante do que o tosquia, também ele não abriu a sua boca. Foi humilhado e não se lhe fez justiça. Ninguém poderá falar dos seus descendentes porque a sua vida foi tirada da terra. E isto era assim muito misterioso. E ele lia com curiosidade, posso relembrar aqui o texto. Diz assim, o eunuco estava a ler esta passagem que lemos e no fim o eunuco pergunta a Filipe, diz-me por favor, de quem é que o profeta está a falar? De si próprio? De outro? Até havia uma tradição israelita, que é o que os judeus continuam a afirmar até hoje, que este texto é uma declaração acerca do próprio povo de Israel. Ainda que o contexto não permita que isso tenha muito sentido, mas é o que eles fazem para não atribuir esta passagem ao Messias. E diz que então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Que boas novas de Jesus! Deixem-me contar-vos algumas coisas assim muito rapidamente acerca do livro de Isaías, alguns pormenores interessantes. Isaías tem 66 capítulos. Olha, assim parecido como o nosso cânon bíblico, 66 livros. Os primeiros 39 capítulos são acerca do julgamento, um pouco à semelhança do Velho Testamento. Os 27 seguintes são acerca da salvação, um pouco à semelhança do Novo Testamento. Destes 27, os primeiros 9 são acerca da salvação de Israel dos inimigos à sua volta. Os últimos 9 são acerca da salvação, da redenção do planeta, novos céus e nova terra. E os 9 centrais desses 27 são acerca da salvação das pessoas, do povo. No meio, precisamente no meio desses 9 centrais, está o capítulo 53. O pináculo profético de toda a história bíblica. A revelação do servo sofredor. A missão do Filho do Homem, do Deus Homem. A palavra viva, o Verbo Eterno, que, como escreveu Paulo aos Efésios, por natureza era Deus, mas não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Estamos a falar de quem? Yeshua, como cantávamos há pouco, Jesus. o Salvador. Pelo contrário, privou-se do que era seu. O que é que era seu? A condição de ser igual a Deus. Esse direito de ser igual a Deus, a sua glória enquanto Deus. Privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se semelhante, igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus elevou Jesus acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Há pouco cantávamos, eu não conhecia aquela canção tão bonita, tudo é para Ele, porque tudo veio dEle e tudo voltará para Ele. O Verbo vivo, a palavra eterna, fez-se homem, fez-se como um de nós, para tomar a cruz que nos pertencia e dizer: eu pago, está pago. Para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos no céu e na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem para a glória de Deus Pai: Jesus Cristo é o Senhor. E esta foi a mensagem que Filipe anunciou ao eunuco etíope. A mensagem de que Jesus era aquele que estava prometido, o Messias prometido, o Filho do Homem que daria a vida por todo o homem, para que todo o homem possa nele morrer e nascer de novo para uma vida eterna. E sabem, isto estava disponível para o etíope, como está disponível para cada um de nós aqui nesta manhã. Para o etíope aquilo foram boas notícias. Foram excelentes notícias. Porque ele, pelas suas limitações, não podia ser integrado na antiga aliança. Mas agora ele perguntou: Filipe, o que é que me impede de ser batizado? O que é que me impede de entrar nesta... Se Jesus morreu por todos, o que é que me impede a mim agora de entrar na aliança? Porque ele ouviu a mensagem e de repente pensou: talvez eu possa, afinal. Talvez haja lugar para mim nesta mesa. Talvez a morte deste Messias tenha sido por mim também. Talvez eu possa ser um com ele. Talvez eu possa ser para ele. Talvez eu possa encontrar-me nele. Talvez eu possa descobrir quem eu sou nele. E este é o desafio, esta é a proposta, isto é aquilo que está diante de cada um de nós nesta manhã, quando a palavra nos traz esta história. E porquê é que perguntou o eunuco se podia ser batizado? Terá sido certamente em resposta ao anúncio do Evangelho feito por Filipe. Como é que diz a grande comissão de Jesus aos seus discípulos nas últimas palavras antes de partir para o Pai? Vão por todo o mundo e preguem a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o eunuco terá ouvido, Filipe, isto era a prática da igreja primitiva. Crês? Então, ser batizado. E o eunuco terá perguntado: então, está aqui água. Eu creio. O que é que me impede de ser batizado? Ele entendeu: isto é para mim. O versículo 37, isto poderá fazer confusão, por isso eu explico. Algumas traduções poderão não ter esse verso, quando diz: podes crer todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Algumas traduções não têm este verso, outras têm entre parênteses. Porquê? Porque não está nos manuscritos mais antigos. É como que um texto devocional explicativo adicionado posteriormente para ajudar a ensinar alguma coisa. Dizem os técnicos, os especialistas, que terá sido adicionado entre o século V e o século VII. Porque expressa exatamente aquilo que a Igreja creia, aquilo que estava a acontecer ali naquele momento. É um auxílio para entender mais acerca da conversa. E que remete para as palavras de Jesus: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Deixa-me dizer antes assim: porquê o batismo? Não basta crer? E porquê toda esta alegria do eunuco? Deixem-me ler aqui uma passagem que Paulo escrevia aos Colossenses. Deus está totalmente presente em Cristo, de forma corporal, e Ele tornou-vos completos naquele que é a cabeça de todos os poderes e autoridades. Em união com Ele foram circuncidados, não com a circuncisão que se faz no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, que consiste na libertação das fraquezas humanas. Ao serem batizados, foram sepultados com Cristo e ressuscitaram com Ele pela vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou. Então, existia no pensamento da Igreja Primitiva, no ensino de Paulo, esta relação direta entre a circuncisão no coração e o batismo. Entendem? Como que o batismo, sendo da mesma forma que a circuncisão era um símbolo que representava quem estava incluído na aliança com Deus, dos descendentes de Abraão, o batismo é agora um símbolo daqueles que estão incluídos na nova aliança com Deus por meio de Cristo. Os filhos de Abraão na fé, que somos nós. Então, ao nos batizarmos, somos unidos pela fé a Cristo na sua morte e ressurreição. Fazemos-nos um com Ele, como estava escrito. Ou seja, escutem isto, por favor, isto é tão importante. Ao mesmo tempo que testemunhamos no mundo físico a nossa lealdade a Cristo, afirmamos ao mundo espiritual que agora já não tem poder sobre nós, porque morremos e ressurgimos para uma nova vida imersos em Cristo. Somos um com Ele. Percebem? É uma declaração espiritual também. Não é apenas uma declaração para o mundo físico. Não é apenas um lembrete para nós mesmos. É tudo isso e é também uma afirmação espiritual. Da mesma forma que a minha aliança tem vários... A minha aliança não é o meu casamento, como eu dizia há pouco, mas representa o meu casamento. A minha aliança diz-me a mim e a toda a gente à minha volta que eu sou de alguém. O batismo afirma no céu e na terra que somos de Cristo. Entendem? E isto dava para explorar, talvez quem quiser ser batizado possa receber essa explicação de uma forma mais profunda, porque isto tem tanto que se lhe diga, mas não podemos ficar aí. Então é como alguém que se casa porque já entregou verdadeiramente o seu coração a outra pessoa e assim, sem medo, declara-o publicamente. É uma afirmação de lealdade. Então eu diria assim, escutem, não é o batismo que salva, mas para os salvos a ausência do batismo não é uma opção. Entenderam o que eu disse? Claro, pode haver exceções. Aquele homem que estava na cruz e que Jesus lhe disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, não teve possibilidade. Mas todas as normas têm exceções, mas as exceções não fazem a norma. Então entendeu o que eu estou a dizer? Não é o batismo que salva, mas para os salvos não é uma possibilidade a ausência do batismo, por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele significa. Por isso o eunuco seguiu o caminho cheio de alegria. Cheio de alegria, podia finalmente ser circuncidado. E agora para uma aliança muito superior. Ele não precisava de se tornar judeu para estar unido a Deus. Bastava ser um com Cristo. Um em Cristo. Isto é tão poderoso. Isto é tão bonito. Ele de repente pensou, eu também me posso sentar à mesa. Olha, eu não sei em que condição tu chegaste aqui nesta manhã. E na cabeça de nós, muitas vezes pode ficar a correr pensamentos como é que eu posso fazer parte disto? Com todas as minhas limitações. Com tudo o que eu já fiz, com tudo o que eu já disse, com tudo o que eu já pensei, como é que eu posso fazer parte disto? Como é que pode haver lugar para mim? Deixa-me dizer-te, há lugar à mesa para todo aquele que crê que o sacrifício de Jesus foi suficiente. E foi precisamente por causa disso, se essa é a tua condição, deixa-me dizer-te, essa é a condição de todos nós. e desenganemos se achamos que algum de nós é digno disto. É mentira. Nenhum de nós era digno. Fomos alcançados porque Cristo nos tornou dignos, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Então não sei como estás, como te sentes nesta manhã, em que condição vens até nós, mas deixa-me dizer-te, há lugar à mesa para ti. Para ti que nos ouves e estás aí a escutar-nos pela internet, agora ou depois, há lugar para ti à mesa. Há lugar para ti à mesa de Deus. Vem e senta-te à mesa. E descobre quem és. Descobre a tua vocação, descobre o teu propósito. Nós vivemos dias que deixam o meu coração bem agitado. Não sei se têm acompanhado as notícias agora do ataque do Irão a Israel, ao mesmo tempo que está a acontecer tudo o resto que nós já sabemos que está a acontecer, todas as provocações. O mundo parece uma panela de pressão atualmente, com o pipo a rodar e a apitar. E são tempos em que, mais que nunca, a Igreja precisa de saber quem é e qual a sua vocação e o que é que está aqui a fazer. Eu pergunto, se a guerra chegasse até nós, em Portugal, amanhã, qual seria a nossa condição? O que é que nós, enquanto Igreja, enquanto filhos de Deus, teríamos para oferecer ao mundo? O que é que tu, enquanto filho de Deus, tens para dar àqueles que te rodeiam diariamente, no dia a dia? Que o Espírito Santo possa nos conduzir e que nós nos possamos deixar conduzir como Filipe se deixou conduzir. Porque Filipe foi fiel e prontamente obedeceu à voz do Espírito, eventualmente, este homem, eunuco, que como Paulo dizia e bem na celebração da manhã, que não podia ter filhos na carne, se calhar gerou milhares de filhos na fé, quando chegou ao seu país. E anunciou a todos aqueles que no seu país já conheciam alguma coisa do Deus de Israel, chegou o Messias, chegou o Filho de Deus, para que todos aqueles que não eram, agora possam ser. Todos aqueles que não tinham, agora possam ter. Todos aqueles que não estavam, agora possam estar. Fomos chamados para ser um com Cristo. E sabem o que é que significa ser um com Cristo? Houve há duas semanas, quando partilhávamos aqui nas celebrações de Páscoa, um verso que ficou assim agarrado ao meu coração. Quando Jesus dizia assim: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Palavras. Tenho, porém, que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Sabem de que batismo é que Jesus estava a falar? Da sua própria morte. E batismo para nós, para aqueles que são um com Cristo, significa precisamente isso também. Morte. Morte. Eu morro para mim mesmo, eu morro para os meus ideais, eu morro para os meus sonhos, eu morro para os meus caprichos, eu morro para as minhas vontades, para abraçar alguma coisa que é muito mais excelente do que tudo isso. Porque a vontade de Deus é muito melhor que a minha. Porque os seus caminhos são muito superiores aos meus caminhos. Porque a forma como Ele me ama é muito maior do que a forma como eu me amo a mim mesmo. E eu descobri isso, então eu morro com Cristo e eu nasço, eu ressurjo para uma nova vida com Cristo. E esta é a Igreja, é a Igreja de Jesus, não é a Igreja daqueles que ouvem uma palavra que enche a sua cabeça de conhecimento e que agora são os sabichões do mundo e sabem mais que toda a gente. Não, a Igreja do Senhor é a Igreja dos ressurretos e ninguém ressurge sem primeiro ter morrido. Entendem o que eu estou a dizer? Não podemos ser Igreja de Cristo sem estar prontos a sacrificar, sem estar prontos a morrer. Se não é só mais uma religião, deixem-me que vos diga. Não há verdadeiro cristianismo sem morte e sem ressurreição. Sem que homens e mulheres convictos da sua identidade em Cristo digam: eu já não vivo para mim mesmo, é Cristo quem vive em mim. E agora eu, quando saio para o mundo, é por isso que temos aquela frase ali em cima da porta que diz: está em ti aquilo que o mundo precisa. E nós, se calhar, ao sairmos da porta, precisamos de olhar mais vezes para aquilo que já nos habituámos e já nem reparámos que está lá. O que é que está em ti? Está o Espírito de Deus. Está o Espírito que nos permite morrer e tornar a viver de novo. Está o Espírito da ressurreição. Entendes? E nós temos que sair daquela porta pensando: eu, se vim aqui, vim apenas para ser lembrado de quem sou e do que tenho para ir e entregar e dar. Eu quero ser uma ponte. Eu quero estar pronto a ficar na brecha, a pagar o preço, a sofrer como Cristo sofreu por mim, para que outros tenham vida, para que outros descubram quem são. Eu estou pronto a abraçar o desconfortável, aqueles que são tão diferentes de mim que me faz confusão. Mas Deus chamou-me para ir lá e dizer: Deus ama-te. Cristo chama-te tal como estás, tal como és, para te sentares à mesa. Ontem, aqui no Switch, com uma série de jovens adultos, vimos um filme, não sei se já todos tiveram a oportunidade de ver, chamado Jesus Revolution. Um filme incrível, muito bem feito, que narra, conta a história de um avivamento gigantesco nos Estados Unidos, dentro do movimento hippie. Dentro de uma geração que toda a gente dizia que era a desgraça da América, e que Deus fez o que ninguém pensou, porque um homem, numa igreja conservadora, disse: eu não posso negar a entrar. Estas pessoas são tão diferentes e assustam-me, são tão diferentes de mim, mas eu não lhes posso negar o lugar à mesa. Eu pergunto, na tua vida, na nossa geração, na nossa vida, quem são os hippies desta vida? Quem são aqueles que nós dizemos são tão diferentes de nós que é difícil? Quem são aqueles que dizem: a igreja não é lugar para mim porque eles lá não me recebem como eu sou? Quem são os hippies dos nossos dias? E claro, nós queremos que quem vem a Jesus, Jesus ama tanto que recebe tal como está, mas Jesus ama tanto que tudo o que Jesus vai insistir, o Espírito Deus vai insistir dia após dia, é para trazer aquela pessoa para descobrir a sua verdadeira identidade nele. Mas às vezes tudo o que nós queremos é que as pessoas mudem o aspecto, o comportamento, tudo, para depois dizer: não, então agora já podes ter Jesus. É ao contrário, é Cristo quem transforma, é o Espírito de Deus quem transforma. E o nosso papel como igreja é dizer: vem, senta-te à mesa, senta-te à mesa comigo. Come do meu prato. Aquilo que eu tenho, tudo o que eu recebi, é para partilhar contigo. Esta é a igreja de Jesus. Aqueles que morrem e tornam a viver, cheios do poder e do amor do Espírito Santo. Quem são estes hippies na tua vida? Aqueles que são tão diferentes de ti, tu tens medo de chegar a eles. Vamos deixar que o Espírito de Deus nos confronte nesta manhã. Não é suposto isto ser um lugar confortável. Não é suposto que isto seja um lugar onde nós podemos deixar as nossas carteiras todas à vista, confiantes que não, ninguém vai mexer. Não, não é suposto ser isso. Isto é suposto ser um lugar onde vêm doentes que são curados. Onde vêm confusos que são esclarecidos. Onde é experimentada uma nova vida em Cristo. Que a palavra nos confronte nesta manhã. Eu pedia ao Marcos e à banda, se for possível, para subirem. Aquilo que vamos cantar fala acerca da obra que o Espírito de Deus já fez no coração daqueles que conhecem Jesus. Mas eu gostava de orar por todos aqueles que estão aqui, que duvidam. que não sabem, todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que estão aí, que o nosso desejo é muito que se sentem à nossa mesa, que venham e sejam conosco, independentemente da roupa que vestes, da cor do teu cabelo, das escolhas que fazes, vem e deixa-nos falar deste amor que transformou completamente o nosso coração. Será que somos capazes de dizer a todos, vem? Senhor, eu oro por todos aqueles que nos escutam nesta manhã. Senhor, as minhas palavras são tão limitadas. Mas a nossa confiança está no poder do Teu Espírito, no testemunho do Teu Espírito, no poder da palavra. Eu oro por testemunho no coração de cada um e que cada um saiba intimamente, profundamente, quanto é amado por Ti, quanto é desejado por Ti. E há um lugar vazio à Tua mesa que espera por eles. Vem tal como estás. E todos aqueles que estão nesta manhã, que nos escutam, que nunca tomaram este passo, façam no vosso coração e digam, Jesus, eu quero. Eu não sei como, mas eu quero. Eu quero tanto. Então, faz essa oração e fala connosco. Se desejas ser batizado, se desejas entregar a tua vida a Jesus, fala connosco e deixa-nos ajudar-te nesse caminho. Deus vos abençoe.